Fala galera, 3 de abril e tô chegando eu, Daniel, junto com mais um Segunda Chamada aqui no My News. Comente, compartilhe, cuide, curta a nossa página, participe, mande as suas mensagens, coloque aí a sua hashtag, contribua com o nosso bate-papo hoje aqui no Segunda Chamada, porque olha só, o cerco se aperta cada vez mais e Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, tá cada vez mais contra a parede. Ele está preso há quase 3 meses e a artilharia toda voltada em peso para ele. E não param de surgir novos elementos contra ele e a atuação, muitas vezes avaliada ali como golpista, que ele teria ajudado e muito na tentativa de golpe. Por sinal, novidades para lá de curiosas rodam Torres, viu? Lembra quando ele foi multado por criar pássaros silvestres de forma irregular, segundo o Ibama? E é um homem de família que colocou até mãe como laranja na empresa de comércio varejista de animais. Por falar em passarinho, cadê o passarinho do Twitter? Você viu aí que ele voou, bateu as asas? Pois é, apareceu um cachorro no lugar dele ali, ó. E não foi Anderson Torres que pegou esse passarinho não, pelo visto, viu? Foi Elon Musk mesmo que trocou o passarinho por um cachorro que chama Doge. Ele é um meme, na verdade, e ele simboliza, ele é o símbolo de uma criptomoeda que tem ali um gostinho de Elon Musk, que caiu no gosto do bilionário. Essa moeda digital, por sinal, valorizou 20% com essa troca, viu? Sai o passarinho, entra o cachorro. Se vai ficar, a gente ainda não sabe. Mas, ó, fica a dica aí, hein, nossos autores. E o que tem de novo contra o ex-ministro da Justiça? Pois é, gente, olha só, munido com um relatório de inteligência que mostrava justamente onde havia mais eleitores de Lula, Anderson Torres foi à Bahia, às vésperas do segundo turno, para conversar e pressionar a Polícia Federal, junto à Polícia Rodoviária Federal, que é quem faz o policiamento nas ruas, o ostensivo, para travar a ida de eleitores de Lula aos locais de votação. E mais, a ex-secretária dele desmentiu Torres em depoimento à Polícia Federal, porque Torres havia dito que recebeu aquele documento, a minuta de golpe, justamente da secretária. E ela disse assim, ó, entre aspas, nunca entreguei nada. Anderson Torres vai abrir a boca depois que trocou de advogado que não gosta nada de delação? Ele vai contar o que sabe? O homem bomba vai explodir? Chega mais que além de tudo isso, ainda tem depoimento de Bolsonaro na quarta-feira sobre as joias e também como que o governo está costurando o texto das novas regras finais. Fiscais. Será que são finais? O Segunda Chamada já tá no ar. Paty, roda a vinheta. E hoje comigo aí, ó, tela cheia para você acompanhar o nosso bate-papo, nossa discussão. Juliana Dalpiva, jornalista que sabe dos negócios do Jair, que é inclusive o nome do livro que ela lançou sobre o ex-presidente, o clã Bolsonaro. Temos Denise Rotenburg também, jornalista especialista em economia, que vai destrinchar para a gente as novas regras fiscais, os entraves a elas no Congresso. Inclusive, o sobrenome dela é mais fácil de falar do que o arcabouço, aquele palavrão que está no gosto ali de Brasília. João Bosco Abelo, jornalista, que apesar de não criar pássaros, né, Bosco? Ouve o canto das águias mais poderosas aí de Brasília. Então vamos começar com o nosso bate-papo de hoje falando de Jair Bolsonaro e também da expectativa em torno do homem-bomba Anderson Bomba Torres, que se agrava a cada passo da investigação. E essa é a informação que chega para a gente nesse final de semana, hoje, Ju, e é estarrecedora de que ele, com um relatório de inteligência, foi para a Bahia para forçar a PF a ajudar na PRF, nessas blitz, travando justamente os eleitores de Lula a chegarem ali nos locais de votação. Tem um potencial explosivo aí com o Anderson Torres? Bem-vinda.
Boa noite para o Denise, para o Bosco, acompanhando a gente aqui também no My News. Sempre um prazer estar com vocês. Vocês estão me ouvindo bem, né? Eu estou com um pouquinho de dificuldade no meu retorno. Então, tá. Então, o Anderson é, enfim, um personagem bastante importante desses episódios de 8 de janeiro, mas também, como você próprio falou, já tem esse bastidor, sabe? Já tinha esse rumor, sabe, Daniel? De que a situação dele ia se agravar em função das investigações relativas ao dia da eleição. Isso já estava um pouco circulando, eu acho que esse documento, inclusive, que ele ainda não veio à tona totalmente, tá, Daniel? Eu acho que quando ele vier à tona, nos mínimos detalhes, e a gente conseguir ver, botar os olhos ali, entender tudo que foi feito naquele 30 de outubro, ali no dia da eleição, em torno daquela situação de dificultar, sobretudo as regiões em que tinham potenciais, né, uma quantidade maior de eleitores do agora presidente Lula, de votar. Quando isso tudo vier à tona, essa situação dele fica cada vez mais complexa. Agora, o Anderson também está envolvido em outros episódios ali problemáticos, acho que é sempre bom a gente lembrar, porque também tudo se juntou ali para o fim da eleição. As pessoas vão lembrar aqui do dia do Roberto Jefferson, né, que o Roberto Jefferson recebeu a Polícia Federal a tiros lá no Rio de Janeiro, na casa dele, em Levi Gasparian. O Bolsonaro mandou o Anderson Torres para lá. E o Anderson só não foi, porque no meio do caminho, isso pelo menos foi contado ali por pessoas da Polícia Federal, foi avisado de que o ministro Alexandre de Moraes estava de olho naquela situação, e que, enfim, qualquer pessoa que dificultasse o cumprimento da ordem de prisão também poderia ser presa. Aí, para não piorar aquela situação, o Anderson acabou não indo até Levi Gasparian, mas ele também estava envolvido naquele episódio, que também foi um episódio bastante decisivo para a eleição. Então, ele está presente, junto, ali do lado do Bolsonaro, e em vários episódios que foram bastante importantes ali numa tentativa de que o Bolsonaro, né, nas tentativas desesperadas do Bolsonaro de segurar o resultado da eleição, de se reeleger, independente de que o cenário não estava o mais favorável para ele, né, apesar disso tudo, a eleição foi super apertada. Agora, o que vai acontecer com o Anderson é ainda um pouco uma incógnita, sabe? Ele está se afastando do Bolsonaro. Ele estava antes com o Rodrigo Rocha na defesa, que é um advogado bastante ligado ao Flávio Bolsonaro, e também a família Bolsonaro de algum jeito, porque era o advogado do próprio Flávio, no caso das rachadinhas, né? O advogado que conseguiu de algum jeito ali decisões super importantes junto com a irmã dele, que é a Luciana Pires, uma outra advogada lá do Rio de Janeiro, para anular provas importantes do caso do Flávio. E, ao mesmo tempo, eles tinham feito uma dobradinha. Era o Roca estava defendendo o Anderson e também o Major Cid, né, H-Coronel Cid, que também é uma outra figura bastante importante para essa história que leva ali até o 8 de janeiro, e também é uma figura bastante importante para o caso das joias, porque ele era o ajudante de ordens do Bolsonaro, a pessoa da extrema confiança do presidente nesses episódios todos. O Roca continua advogado do Cid, mas o Anderson abdicou, né, do trabalho do Roca e também do Demóstenes Torres e toda aquela banca ali de 10 advogados que estavam reunidos para defender ele nessa situação. Se ele vai delatar, falar coisas que a gente não sabe, ainda eu acho que é um pouco cedo para a gente falar sobre isso com segurança, sabe, Daniel?
Sim, mas especula-se muito, né? Principalmente com essa saída de Roca, que é um advogado que não é muito ali da área da delação premiada, que não concorda muito com esse instrumento. E me lembra aqui, Bosco, um pouco do que a gente viu na Lava Jato, quando a família começa a pressionar muito aquela pessoa que está presa preventivamente e não aguenta mais tamanha pressão, e a pessoa acaba falando justamente para se livrar diante da pressão da própria família. Você vê o caso de Anderson Torres algo semelhante assim? Essa delação poderia surgir?
Boa noite Denise, boa noite Juliana, boa noite a todos. Olha, com certeza alguma pressão familiar ele tá recebendo, porque a gente tem notícias de que a esposa dele já andou, já circulou por Brasília, está inconformada com esse prolongamento da prisão dele, né? É o único momento em que mesmo os mais profissionais começam a se ver em dificuldades, né? Não dá para a gente afirmar assim, em que grau o Anderson está se sentindo em relação a essas pressões todas, mas, de alguma maneira, ele está, sim, sob pressão. Por quê? Primeiro, essas novas descobertas que a Juliana comentou agora aí, essa coisa de ele ter ido para comandar lá a ação da PRF, que foi uma ação de sabotagem, né? Inclusive, essa ação foi assim, um confronto ao ministro Alexandre de Moraes, que chegou a ameaçar de prisão o comandante da PRF da época. Enfim, as coisas, o que está vindo à tona agrava a situação dele. Então, pessoalmente, ele deve estar muito, talvez, se sentindo meio abandonado, porque ele não é uma cabeça desse processo todo, mas foi uma peça-chave na execução desse processo, né? Que é curioso, porque o 8 de janeiro foi toda uma atitude, foi toda uma ação que se deu pela omissão, ou seja, pelo não fazer, ao não cumprir protocolos e os deveres de segurança, propiciou-se aqueles ataques que nós vimos, né? E essa questão do Anderson Torres também acaba, a gente comenta mais na frente isso. Todo esse processo são pontas que estão se fechando, né? Porque a minuta encontrada na casa dele está lá, foi absorvida pelo TSE como peça do processo de que pode gerar a inelegibilidade do Bolsonaro, que acabou de ser concluída na sua etapa final de coleta de provas. Então, tudo está muito interligado, né? De fato, ele é uma bomba relógio nesse momento.
A gente já vai chegar, inclusive, para falar da questão da inelegibilidade, como que essa investigação conduzida pela Polícia Federal em outras frentes, como o caso das joias, também pode abastecer essa informação que está, essa investigação que está lá no TSE e outras, né? Porque essa já foi para a fase final, já a gente fala sobre ela. Mas agora, Denise, até para te ouvir também, bem-vinda aqui ao Segunda Chamada, sobre como essa relação de Anderson Torres, que também estava aí em Brasília como secretário de Segurança Pública, ficou ali omisso nesse trabalho justamente no dia da invasão dos atos golpistas, nem no Brasil estava. Como que isso repercute aí na capital federal e qual que é a sensação de se ele fala ou não fala, porque ele também é um delegado de polícia, né? Então ele sabe muito bem como funciona todo o trâmite.
É verdade. Boa noite, Daniel. Boa noite, Juliana. Bosco. Boa noite a todos vocês que estão aqui nos assistindo. Olha, essa questão, a Juliana lembrou bem. Anderson está em vários pontos de toda essa história. A gente tem que lembrar também que no dia 12 de dezembro, quando tivemos a diplomação do presidente Lula, o ex-ministro, o então ministro Anderson Torres, estava no restaurante e lá ele ficou. Ele não moveu uma palha para saber o que estava acontecendo. E no meio de Brasília, ali na região central, eram carros incendiados, ataques, as pessoas tentando invadir a sede da Polícia Federal. Olha que loucura que nós chegamos, né? As pessoas tentando invadir ali a Polícia Federal. O ministro da Justiça estava jantando e falou: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Enfim. Ele tem muito mais culpa no cartório do que possa parecer. E ele também é muito ligado aos filhos do Bolsonaro. Chegou ao Ministério da Justiça por causa dos filhos do presidente, especialmente Eduardo Bolsonaro, que é muito amigo dele, que também é, a gente tem que lembrar que também é policial federal. E depois ele voltou, ele já tinha sido secretário de Segurança Pública do DF antes de ser ministro. E ele volta para a secretaria porque Ibanez tinha prometido a ele: olha, quando você sair aí no final do governo, Anderson ficou até o último dia, você volta para cá, para a secretaria. Já estava tudo combinado. E ele sabe, Anderson conhece os bolsonaristas, ele sabia que haveria uma manifestação. Qual seria o papel dele ali? Ele teria que ter tido um esquema de segurança, bastaria ter mantido o esquema de segurança de 1º de janeiro. Ele não o fez. E isso é o que deixa ele mais implicado nessa história. E agora a gente tem essa questão da PRF, e se ele falar, pelo menos eu ouvi isso hoje de muitos bolsonaristas, se ele falar, a hierarquia acima dele tem o da GSI, né, que era o general Heleno, Gabinete de Segurança Institucional. Era ministro do presidente Jair Bolsonaro e o próprio presidente. Ou seja, ele está muito encrencado, o Bosco lembrou muito bem, muito pressionado, e a gente tem pela frente uma tensão a cada dia maior, porque isso é uma teia, ela vai ali crescendo, e à medida que as pontinhas vão se juntando ali, que você vai puxando uma pena, vem uma galinheira, as coisas vão ficando mais difíceis para ele segurar. E a família também, eu acho que é um ponto importante aí, um fator que pode levar ele a falar alguma coisa que possa comprometer as autoridades acima dele, Daniel.
É tanta pena saindo que até o passarinho do Twitter ficou com medo e bateu as asas, né? Sumiu agora. Nem o passarinho do Twitter a gente tem mais. Ô, Ju, agora outro homem de confiança ali de Bolsonaro é Mauro Cid, que inclusive presta depoimento quarta-feira, no mesmo dia de Bolsonaro. O que que ele deve falar, hein? No caso das joias que ele vai prestar depoimento, né?
Olha, há pouco tempo eu apurei, assim, sabe, conversando com várias pessoas muito próximas ao Cid, o que que o Cid conta sobre esse episódio, né? Então, e é isso que eu vou relatar para vocês aqui, porque é o que eu também ouvi falar, que é meio que a linha da defesa dele. Então, assim, ele se esquiva muito, assim, de uma participação direta. O que que ele diz? Ele recebeu ordens do Bolsonaro, do próprio Bolsonaro, para ir resolver essa situação, para entrar em contato com a Receita, para ir até Guarulhos, né? Ele manda alguém da equipe dele para Guarulhos para tentar recuperar essas joias. Mas o que ele repete de maneira bastante insistente ali para quem, né, enfim, questionou alguma coisa para ele sobre isso, é que ele não sequer, não tinha nem conhecimento dessas joias antes de dezembro do ano passado. E que, como ajudante de ordens, ele só cumpriu as ordens que o Bolsonaro mandou. E aí também, assim, ali no bastidor, sabe? Ele e outras pessoas também comentaram, assim, sabe? Algumas coisas nesse sentido, de que outros personagens importantes para o Bolsonaro também, tipo, o antigo, o ex-ministro da Secretaria-Geral na última fase do governo Bolsonaro, que é o Célio Faria, que antes foi chefe de gabinete do Bolsonaro, é alguém que aí já, por exemplo, teria responsabilidade, desde que essas joias chegaram, né? Quer dizer, elas chegam pelo ministro Bento, que tenta liberar, mas desde que elas estão lá, em outubro de 21, essa responsabilidade de lidar com a questão dos presentes do Bolsonaro seria de responsabilidade do chefe de gabinete. Então, e aí o Célio, por exemplo, não foi acionado ainda, não foi questionado por nada, mas ao mesmo tempo alguém também tem responsabilidade sobre isso. Então, assim, o relato do Cid é de que, uma vez que o Bolsonaro mandou, ele determinou que alguém da equipe fosse a Guarulhos, e aí, assim, nem a Receita, quando ele procura o ex-chefe da Receita, foi comentado, né, todo o imbróglio que envolvia a questão jurídica, financeira. Ele tenta contar uma história de quem não sabia o que é que estava ali, né, como problema. Mas aí tem umas coisas do bolsonarismo também, Daniel, que em geral, quando as histórias vêm, elas são frequentes, que é a ideia de que eles sempre vão tratando tudo aquilo como se fosse a casa deles, né? O Bolsonaro tratou o governo brasileiro não como chefe de Estado, né? Ele não se via como chefe de Estado, que tem que respeitar a Constituição, o Código Penal, e muitas vezes ele agiu ali como quem está comandando a própria casa, sem respeitar a lei e a questão privada, né? Separar o público e o privado. E aí isso também se estendia às pessoas do entorno dele, ali do núcleo mais próximo. Então, quando você escuta os relatos dessas pessoas que estavam envolvidas nesse episódio das joias, eles se assemelham a outros relatos que aconteceram ao longo do governo, de vários momentos em que eles tratam como se fosse a própria casa, né? E aí vão agindo sem olhar as leis, vão cometendo, de algum jeito, crimes e irregularidades nesse sentido. E acho que quando eu escuto as histórias ali do núcleo mais próximo, tem muito a ver com isso. Ninguém foi olhar lá a legislação, ninguém foi lá fazer, sabe, o rito. E aqui eu estou fazendo uma leitura, né, contando para vocês um pouco o que que eu ouvi quando eu vou conversar com eles, né? Evidentemente que tem outras hipóteses e questões que estão em investigação sobre a possibilidade dessas joias serem um pagamento de propina, né, de diferentes negócios que ainda estão um pouco ali, né, não claros sobre o que é que estava, né, o motivo pelo qual tantas joias foram entregues de presente para o Bolsonaro. Mas acho que a linha do Cid vai querer ser, se esquivar, no sentido de dizer que estava cumprindo ordens do presidente da República.
Agora, isso coloca Bolsonaro no, na fogueira, né? Porque até então, o que ele tem dito é que ele sequer sabia, né, da existência dessas joias, desse presente específico do colar, que, segundo o ministro Bento Albuquerque, seria para Michele Bolsonaro. Então, será que o depoimento de Bolsonaro e do Cid deve ser afinado?
Não é com você, Ju. É sempre uma surpresa, né? Assim, o Bolsonaro já mudou de versão, ele já chegou a dizer que achou que era um presente, aí depois veio com essa história de que não mandou buscar. Então, assim, tem uma mudança, né, de versão nas histórias. E, aliás, é comum o Bolsonaro fazer isso, né? Ele mudar de versão quando a coisa aperta. Então, o Cid é uma pessoa próxima, só que aí tem outras questões para ele, né, do ponto de vista da carreira. Ele é um oficial da ativa, ele está no comando da hierarquia do exército, que agora já não é mais um exército no comando de um bolsonarista, dentro do governo Lula, alguém que está tentando ali se alinhar ao novo governo, já, né, não deixou ele assumir uma posição de chefia que ele ia ter num batalhão lá em Goiânia. Então, ele está bastante sob pressão dentro do exército, pelo que relatam pessoas ali das Forças Armadas. Então, assim, eu ainda estou aqui um pouco na expectativa de saber se ele realmente vai querer criar uma versão para proteger o Bolsonaro, se ele vai manter a história que foi relatada aí nas últimas semanas, nos bastidores, das pessoas mais próximas do Bolsonaro, que é essa versão de que ele, de fato, foi lá cumprir ordens do Bolsonaro de retirar essas joias de Guarulhos. Né? Quer dizer, ele não foi lá, ele mandou alguém da equipe dele para fazer isso, mas por ordem dele, né? Em função de uma ordem que veio do Bolsonaro. Ele vai se complicar muito se ele começar a mudar esta versão, eu acho, sabe, Daniel? Sim. Mas como no bolsonarismo, né, as coisas sempre são ali uma surpresa, e o Rodrigo Rocha, que é uma pessoa muito ligada à família Bolsonaro, é o advogado do Cid, também é possível esperar que eles talvez pensem em afinar versões no sentido de proteger o Bolsonaro. É uma possibilidade.
Certo. Olha só, tem vários comentários já chegando aqui pra gente. A Jane, inclusive, pergunta qual o infopoint de hoje. O código de hoje é bomba. Então, repetindo, ó, o infopoint de hoje é bomba. Quase um Nelson Rubens aqui, mas vamos com calma. Ô Bosco, tem um comentário aqui que até vou repercutir com você. O André Daniel da Costa Loureiro pergunta, fala assim: eu não vejo a questão do golpe como um problema para Bolsonaro. O que engorda porco é porcaria. Golpista é golpe. Mas a questão das joias pode ser uma dinamite, concorda?
Olha, eu acho que a questão do golpe ela é mais grave. Talvez ela seja mais difícil de se materializar. Assim, você ter as digitais dele, embora a gente saiba do envolvimento político, tudo, mas ter as digitais ali talvez seja mais difícil. Mas, com certeza, é uma ação mais grave. Agora, as joias ela tem um efeito muito grande assim, no imaginário coletivo, né, popular, porque as joias preciosas elas têm um sentido assim, muito de ambição, de apropriação, né, de uma coisa de roubo, né? Então, isso aí agrava muito politicamente para ele, desgasta muito a imagem dele. Mas, do ponto de vista jurídico, o máximo que pode acontecer é uma condenação por descaminho de coisas importadas e tal. Mas a questão do golpe, sim, essa é muito mais grave. Mas eu acho que o conjunto da obra está se voltando muito contra o presidente Bolsonaro. O ex-presidente Bolsonaro, porque quando você amarra essas pontas todas, a gente vai lembrar o seguinte, você teve um momento antes da eleição, durante a eleição e após a eleição, né? Quer dizer, antes da eleição, a desqualificação das urnas eletrônicas, a denúncia a 40 embaixadores de que o Brasil não tinha um sistema eleitoral confiável. Principal causa da investigação do TSE. Depois você teve, durante as eleições, essas tentativas da PRF, né? E um pouco antes, o ministro Fábio Faria das Comunicações e o Fábio, eu tenho dificuldade com o sobrenome, Van Ungarten, né? Enfim, eles foram tentar o adiamento do pleito, porque o Bolsonaro acreditava que se tivesse mais tempo, ele poderia reverter aquela expectativa que já estava posta de derrota. E
Bem
depois
lembrado.
das eleições, o golpe, né? Quer dizer, são muitos estágios. É muito difícil que o então presidente da República, não tivesse, se nós aqui de fora estávamos percebendo tudo isso, que dirá o ex-presidente, o então presidente da República, que assistia de camarote a isso, né? Se não estava envolvido na tramóia, poderia ter, assim, interferido para que ela fosse sustada, não é? Então, eu acho que essa inelegibilidade dele pode ser a pá de cal, dentro desse cenário, que é integrado, no fundo, ele é todo totalmente integrado. As joias ficam aí como um episódio de mesquinharia, de uma atitude nada republicana, partindo de um presidente da República. E ela vai piorando, porque era uma joia, depois viraram dois estojos, depois tinha mais um terceiro que estava escondido com ele. Então, é tudo muito ruim, mas do ponto de vista jurídico, é o TSE que pode lhe causar grandes problemas.
Reforça o que a Juliana estava falando, né? Que ele trata como se fosse a casa dele. Então, se eu recebi um presente, não é para o Estado, não é para a União, é para mim mesmo. Então, deixa eu ficar com ele, porque realmente a configuração que se tem é de que é a minha casa, então eu posso guardar aqui na minha gaveta, né? A Denise, quando a
Exato.
gente fala aqui, né? A gente fala aqui da inelegibilidade, ou seja, de Bolsonaro não poder se candidatar ou concorrer às eleições por 8 anos, é isso que o TSE está analisando lá? Quanto àquela reunião que ele teve com embaixadores, e que nessa reunião ele ataca as urnas eletrônicas e também alguns ministros do STF, do TSE. É ali que hoje tem uma temperatura dentro do próprio TSE de que sim, que ele deve se tornar inelegível por uma decisão majoritária da Corte Eleitoral, e agora a expectativa, terminar essa fase de instrução, de coleta de provas, agora é ouvir, ler o que vão falar a defesa e a acusação, também o Ministério Público Eleitoral. Como é que fica a situação de Bolsonaro inelegível? Você acha que ele vai aceitar bem essa possível decisão do TSE?
Olha, até os advogados dele acham que ele vai ficar inelegível. Pelo menos parte dos advogados que já trabalharam para Bolsonaro me disseram isso com todas as letras. São tantos processos que algum deles vai trazer essa inelegibilidade. Agora ele vai sair, ele vai tentar transformar esse limão numa limonada. O ativo que resta, se ele ficar inelegível, é Michele Bolsonaro, que já vem sendo preparada pelo PL, por Valdemar da Costa Neto, para ser ali uma puxadora de votos. Ela vai começar a percorrer o país desde já para tentar levar para o PL com filiações femininas, que agora a gente tem que lembrar que as mulheres eleitas, elas garantem mais fundo partidário para os seus partidos, portanto, é um ativo importante, e ela também está encarregada de levar jovens para o PL. A gente também tem que lembrar que ela tem muita influência nas igrejas evangélicas. Ela fez bonito na campanha presidencial, ela tem carisma, as pessoas gostam dela, especialmente nas igrejas evangélicas. Ela tem ali uma capacidade de atração muito grande. E é nisso que o PL vai se firmar. E o que que o PL quer de Bolsonaro? Amanhã ele já vai despachá-la no partido, foi reservada lá, como todo mundo, já deu uma sala para ele já começa a trabalhar nessa sala amanhã, e daqui a pouco ele começa a viajar o país. O PL quer Bolsonaro porque, mal ou bem, mesmo com toda essa confusão que ele arrumou aí com joias, que é uma coisa que o povão entende, pode não entender até, negócio do golpe, coitado, ele não estava no Brasil, coitadinho, ele não tem nada a ver com isso, os bolsonaristas falam isso todos os dias. Mas a questão das joias, o povo entende. Fala, pô, o que que o cara mandou ali, entrou almirante, trazendo joia de contrabando para o Brasil? Hello, polícia, prende esse louco. Essas questões a população entende. E isso pega muito mal. Tanto que agora vamos ver aí a tentativa é que ele retome o seu eleitorado e atraia mais gente para o PL. Ele tem ali uns 30%. E o PL acreditava que ele podia ter até mais se ele tivesse ali ficado no Brasil, dado ali todo o suporte àquelas pessoas que terminaram presas lá no dia 8 de janeiro. Muita gente ficou decepcionada com a atitude dele. E a volta agora é não só para responder a essa questão das joias, devolver o que está faltando para ver se tira esse assunto de cena. E ele, inelegível, eles vão tentar buscar aí uma Michelle. Agora, Daniel, para completar, eu ouvi do presidente do Republicanos, Marcos Pereira, na semana passada, ele me disse o seguinte: olha, o primeiro da fila para ser candidato a presidente é Tarcísio de Freitas, de São Paulo. O segundo, Romeu Zema. O terceiro, Ratinho. Os aliados não querem apostar em Michelle Bolsonaro.
É, já ia puxar exatamente isso, então eu vou rebater para a Juliana, porque eu quero saber como que está essa questão dentro do clã Bolsonaro e os aliados, como que eles veem essa possibilidade de Bolsonaro ficar inelegível ou de uma eventual prisão, o que é mais factível lá, e mais, qual é que eu, se realmente esses três nomes aí, mais do que Michele, estão mais em alta para uma eventual substituição a Bolsonaro.
Acho que é precipitado, sabe? Ainda falar em prisão, tá? O que eu escuto muito é no sentido de uma cautela em torno disso, justamente porque tem muita coisa em andamento, investigação em andamento, e tem uma leitura de que se prender o Bolsonaro num cenário, né, assim, instável, de poucas provas, de um processo duvidoso, isso vai piorar e agravar essa situação. Então, esse bastidor dentro do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, existe de bastante cautela, e também até dentro da própria Polícia Federal, assim, de cautela em torno dessa ideia de prisão, é uma coisa bastante distante. Já do ponto de vista do cenário eleitoral, enfim, é um pouco ali o Marcos Pereira advogando em causa própria, né? Assim, falando né, o candidato dele, entendeu? Agora, quando pega o conjunto de partidos, estes nomes que a Denise falou são alguns dos nomes mais fortes que são citados ali no conjunto dos partidos, né? No Republicanos, no PP, no PL, esses são nomes que estão ali rodando. Agora, Michele Bolsonaro, acho que já até falei isso aqui no, na última vez que a gente foi, quando ela foi para os Estados Unidos. Eu, pessoalmente, nunca ouvi da cúpula do PL a ideia, o nome da Michele como candidata presidencial. Ouvi sim, com uma tentativa, assim, dentro do legislativo, mas sobretudo a possibilidade de tentar preparar ela para o governo do Distrito Federal. Isso me foi relatado diretamente. Como candidata presidencial, a mim nunca foi relatado. Agora, ela não vai ser candidata sem, assim, eu particular, por tudo que eu conheço do Bolsonaro, tá? E dos filhos do Bolsonaro, da história do Bolsonaro com suas mulheres antes dela, que também tentaram ter trajetória na política, eu diria que é quase impossível pensar que a Michelle vá, junto com o Bolsonaro, disputar ela candidata a presidente. Tá? Bolsonaro criou, se divorciou da primeira mulher, não queria nem que ela continuasse com o sobrenome Bolsonaro. Também é uma briga gigantesca com a segunda. A Michelle anda muito, né, assim, na linha dele. Então, por exemplo, ela estava despontando, ele já incomodou os filhos. A volta dela sem o Bolsonaro nesses últimos 3 meses. Os filhos no bastidor prometem guerra à madrasta se ela inventar de querer seguir uma carreira política. Então, assim, eu não vejo concretamente um cenário em que a Michelle vai virar candidata a presidente. Primeiro, porque a família Bolsonaro não quer. Sabe? O Bolsonaro, inclusive, falou isso, né, na semana agora, quando ele voltou dos Estados Unidos, uma das coisas que ele disse é que Michelle não será candidata, Michelle não vai viajar o país sem ele. Então é ali, né? É linha curta ali, sabe? Então, eu não vejo nada, Michelle, a menos que ela tome a vida dela de volta para ela e resolva criar uma carreira já daí independente, em que até o próprio casamento entre em xeque.
Tô curioso para saber como estão as vendas dos produtos de maquiagem da Michelle e do Agostinho, para ver se realmente, né, esse plano aí tá funcionando, se é mais factível do que essa possível candidatura à presidência. Você sabe, Ju? Vai por alto aqui.
Não sei da venda.
Você comprou?
Tem muita coisa para furar, essa aí vai passar.
Denise, comprou?
Hã?
Não, você comprou os produtos da Michelle?
Não, eu não sei nem que produto é esse. Eu vi que ela estava lá fazendo propaganda e tal, né? Mas esse negócio da Michelle, como a Juliana falou, não é. O que eu tenho ouvido dentro do PL é o seguinte: não é para ela ser a candidata, mas ela consegue atrair filiadas para o partido. E é isso que eles querem para poder fazer ali, tentar ampliar o fundo eleitoral. Eles querem mais mulheres disputando, especialmente candidatas a deputadas federais, e ali, nesse quesito, a Michelle é considerada peça-chave para esse projeto do PL. Agora, o Marcos Pereira, ele ainda falou, viu, Juliana, você conversa muito com ele, que eu sei, ele falou o seguinte, assim, olha, agora, o meu plano A é o Tarcísio, que é do Republicanos, mas se a população de São Paulo, do estado de São Paulo, nas pesquisas, disser que não quer o Tarcísio de Freitas como candidato a presidente, ele vai ser candidato a governador de São Paulo, porque todos que saíram do governo de São Paulo com possibilidade de reeleição e foram tentar aí uma carreira para a presidência da República, todos deram com os burros na água. Portanto, a ideia ali é, ó, cada um no seu quadrado, se a população quiser que ele seja candidato à reeleição, é para isso que ele vai, Daniel.
E vamos lembrar que Marcos Pereira está também naquele grupão novo na Câmara dos Deputados, né, com União Brasil, com o PSD, justamente fazendo frente ao protagonismo de Arthur Lira, então está dando uma dor de cabeça ali para Arthur Lira. Boa escutada, quero te ouvir sobre essa figura Marcos Pereira, que inclusive está mais convidado para participar com a gente aqui também do My News, que a gente tem muita pergunta para ele, né, Bosco?
Bom, sem dúvida, esse bloco vai ter uma certa... Quer dizer, foi criado para ter uma autonomia em relação ao Lira, não é? Eu acho que isso é resultado também. Eu acho que o parlamento está passando por uma espécie de reconfiguração e muitos ajustes relativos em função dos efeitos das regras eleitorais que vigoraram nas eleições passadas. Você vê que nós temos hoje, somando federação, bloco, isso, mais aquilo, o número de bancadas no Congresso são 13. Para quem, um país que já teve 30 e tantos partidos, alguns com um único dono e tal, isso é uma mudança não só muito grande, como muito positiva. E agora vem esses ajustes, né? Porque tem a convivência de gente que veio de outro partido, com a legenda maior, porque não alcançava a consciência eleitoral, e nós estamos assistindo a esses ajustes todos. E o Lira acumulou muito poder durante a pandemia, em função também de encarnar uma meta corporativa do Legislativo, de se tornar mais forte politicamente, mais impositivo, com a iniciativa da pauta política, com o orçamento sob controle. Então, esse acúmulo de poder, em algum momento, ele ia... por se tratar de superpoderes, ele iria se desidratar um pouco. E isso é natural, mas o fato é que ele está menos forte agora, e esse bloco que nasceu aí com o Marco Pereira, Republicanos, MDB, etc., é uma materialização disso. Eu até, depois a Juliana e a Denise talvez possam falar melhor, mas eu até ouvi uma fofoca de que as relações do Marco Pereira com o Lira ficaram um pouco arranhadas. Não sei se isso está no pacote de intrigas, mas faz algum sentido, né? Agora, eu também
queria falei falar que hoje era bomba.
A Juliana tem razão, né, galera? Só para lembrar aqui da questão do Anderson Torres, né? Do Anderson Torres, não, do Mauro Cid, ela tem razão, porque uma carreira militar, para um oficial graduado de patente alta, como é o caso dele, o mais importante é a carreira militar, e o jogo mudou. Então, é muito provável que ele, se ficar no dilema de não entregar ou não deixar em má posição o ex-chefe e cuidar da carreira dele, eu acho que ele vai cuidar da carreira dele, né? Também acho que essa questão do PL, o PL hoje está trabalhando com horizonte de curto prazo, que é a eleição municipal, né? Então, com o Bolsonaro fora e com a perspectiva de inelegibilidade dele, o partido se preparou, botou a Michelle em cena para ocupar também espaço ali, né? Mas sabendo que há candidatos que vão, lideranças que surgirão aí ou se consolidarão na ausência, na circunstância de inelegibilidade do Bolsonaro. Não sei se será o Tarcísio, o candidato forte, porque é governador de São Paulo, mas o próprio Kassab já disse, inclusive num programa aqui do My News com a gente, que para ele o Tarcísio é candidato à reeleição em São Paulo. Né? Então, era só para arredondar um pouco o que foi falado, mas eu penso isso aí, viu?
Maravilha. Até eu vou jogar a bola para Ju e para Denise para saber dessa relação aí, Lira e Marcos Pereira, se realmente está
Ah,
arranhando.
peraí.
Ju.
O que eu escutei, viu, Daniel, foi o seguinte: a formação desse bloco, acho que a Denise deve ter ouvido isso também. Ela tem um objetivo já de começar a tentar marcar posição pensando a sucessão do Lira, para de fato ir desidratando ali o poder dele, na Câmara, né? Porque está muito consolidado. Ele fez uma eleição agora, a reeleição dele com 464 votos, né? Se não me engano. Mas é assim, quase 170 votos, é uma coisa assustadora, assim, ouvindo os deputados, né? Eles têm uma preocupação com o tamanho do poder dele, e até junto, vamos dizer assim, discussão, né? Barganha junto ao governo federal. Então, os partidos estão ali tentando fazer uma frente, mais do que briga. Eu acho que a disputa, ela tá já bem clara. Estão falando em precipitação, tem gente que fala que é precipitado, em política tudo se negocia, né, Denise? Então, acho que agora eles estão fazendo uma frente ali para tentar dividir, esse poder que está muito concentrado na mão do Lira.
Pois é, Daniel, o que houve ali, olha, entre nessa questão do bloco, o Marcos Pereira estava muito desconfiado do Arthur Lira. E por quê? Havia a intenção desse bloco que ia surgir, eles iam fazer uma federação. Depois eles mudaram de ideia e resolveram fazer um bloco, que é o caso ali do Partido Progressista União Brasil. União Brasil tem o Elmar Nascimento, que é o líder, que gostaria de ser candidato a presidente da Câmara. Quer dizer, ele tem esse plano. Quando o Marcos Pereira viu esses dois se juntando, ele falou assim: eles vão armar para cima de mim. Porque o Lira já tinha prometido lá atrás, na eleição dele para presidente da Câmara, onde ele teve aqueles 464 votos aí que a Juliana lembrou. Ele tinha prometido para o Marcos Pereira, falou assim: ó, na próxima eu apoio você. Ok, tudo junto, trato feito. Só que não é bem assim, porque o União Brasil também tem interesse na presidência da Câmara. Aí esse foi o pano de fundo. E o Kassab, que é muito esperto, falou, chamou o Marcos Pereira, que os dois já estão lá juntos em São Paulo, no governo do Tarcísio. Vem cá, vamos fazer um bloco aqui, pá, chamar o MDB. E ali foi montado esse bloco. O governo acha muito boa essa história, embora fique lá na dele, porque não quer brigar com Arthur Lira, mas para o governo também é bom, porque fica ali uma força à parte daquela turma, PL, União Brasil, Progressistas, que era ali o núcleo duro do governo do Bolsonaro, né? O PSL, a gente tem que lembrar que foi o partido que elegeu o Bolsonaro lá em 2018, o partido que se uniu ali com o DEM, com o Democrata, e formou a União Brasil. Mas então há essa preocupação ali deles com essa disputa, e o governo quer ficar na dele. Só que se o Lira perceber que houve assim um fio de cabelo do Alexandre Padilha ou do líder lá do governo na Câmara, o Reginaldo Lopes, o Guimarães, quer dizer, o lá do Ceará, do PT do Ceará, que é o Guimarães,
Guimarães.
José Guimarães. Se houve ali se houver um fio de cabelo dos dois na articulação desse bloco, já vai dar confusão com o Lira. O governo está jurando de pé junto, dizendo assim: olha, não tem nada com isso, isso é a briga pela presidência da Câmara. E realmente é. Agora, a gente também tem que fazer uma conta seguinte: esse bloco, se for muito aliado ao governo, pode empurrar a turma de Arthur Lira e do União Brasil para a oposição. Eles podem se juntar com o PL, que daria ali 200 votos. Mas isso significa que esse grupo já perdeu a presidência da Câmara lá em 2025, porque a tendência, esse bloco aí que foi formado do PSD, do Kassab, e dessa turma com republicanos, MDB, etc., ele é mais próximo, esse bloco é mais próximo da esquerda e do PT do que a turma lá de Arthur Lira, União Brasil e muito menos o PL. Então, eles têm mais condições de se aproximar da esquerda e fazer o presidente da Câmara. Pelo menos é essa leitura que está sendo feita por esses dias e que me fizeram essa leitura. E agora, o que que Arthur Lira vai aproveitar aí para ver se a Semana Santa traz para ele? Um bloco que ele consiga reunir progressistas, União Brasil. Ele quer conversar ainda com aquela turma lá, PSDB, Cidadania. Ele quer também ver se atrai o PDT, o PSB e o PSB de bola e o Solidariedade. Só que esses três partidos, eles já estão ensaiando um bloco deles para mais à frente montar uma federação. Ou seja, as coisas estão muito intrincadas. E se o governo não souber jogar no meio dessa disputa aí pela presidência da Câmara, vai ser a primeira vítima, como aconteceu lá atrás com Dilma Rousseff em relação a Eduardo Cunha. Brigou demais, Cunha acabou sofrendo um processo de impeachment. Não digo o que acontecer com o presidente Lula, porque ele é um animal político, ele sabe, ele conhece esse jogo como ninguém. Então, ele pode perfeitamente conseguir driblar aí esse emaranhado que ele é capaz, essa onda, ele consegue sair dessa onda. Agora, que vai ter dificuldades para o governo mais à frente, certamente haverá, porque isso aí é confusão à vista e nenhum governo gosta de tensões que cheguem aí a níveis exorbitantes, como promete-se essa disputa pela presidência da Câmara, Daniel.
E antes da presidência da Câmara, a gente tem uma votação importantíssima, né, para o governo, que é justamente do texto das novas regras fiscais, que foram ali anunciadas por alto, em linhas gerais, na última semana. Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu mais detalhes de como pretende, aumentar a receita, aumentar a arrecadação, para que essas novas regras fiscais, em substituição ao teto de gastos, possa de fato funcionar, ser aprovada na Câmara, no Senado, com poucas ou nenhuma alteração, num sonho ali da equipe do governo. Agora ele fala ali que precisa arrecadar cerca de 150 bilhões de reais. E hoje ele deu alguns highlights falando que, olha, uma das possibilidades, já tidas como mais concretas, é cobrar imposto das empresas de e-commerce, ou seja, as blusinhas que você compra aí na Shopee, na Shein, Shein, sei lá como fala, devem ser taxadas também no AliExpress, então fica de olho, porque isso está tudo influenciando também. Os sites de apostas esportivas também devem sofrer aí uma taxação. Agora, Bosco, essas taxações de fato devem ser aprovadas lá no Congresso? Como que você vê, em linhas gerais, já que a gente não tem o texto ainda muito bem escrito, afinado, enviado ao Congresso, se essas taxações e essa possibilidade de arrecadação de 150 bi, elas são realistas?
Olha, eu acho que, em primeiro lugar, essa ampla fiscal, ela vai tramitar bem na casa. Eu acho que esse formato que o Haddad deu, que agrada gregos e troianos, quer dizer, ele é muito palatável para a classe política. Você não tem um teto fixo em cima de você, mas uma coisa mais retrátil que aumente a perspectiva de gastos, né? De folga no orçamento. Mas eu acho que ela vai tramitar bem. Acho que, como toda medida, vai ter ali muitos ajustes, né? Eu acho que a ala mais radical da oposição vai tentar introduzir algum mecanismo mais rígido de cobrança, de punição, do que o que existe no texto para a eventualidade de não ser cumprida a meta, né? Mas acho que tudo isso vai ter muito barulho e tudo, mas eu acho que ela vai bem. O que as taxações ali que o Haddad pretende fazer dos jogos eletrônicos, esses importados aí via internet e tal, eu acho que isso aí não é tão problemático. Eu acho que o que vai pegar mesmo, que vai ter alguma resistência, que vai ter um lobby mais forte dentro do Congresso, é o fim da desoneração de folhas de alguns segmentos da economia. Porque isso aí era uma coisa que vinha avançando. Os segmentos que eram beneficiados por essas desonerações tinham conseguido renová-las, e já ao renová-las, saíram com a promessa de voltar com a ampliação desse mecanismo para outros setores da economia. Tudo isso tinha origem na chamada Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que é onde se cuida do ambiente de negócios e tal. Dali saem as formulações desse tipo de projeto que é levado ao governo. Então, essa para mim é a parte mais difícil, porque você já tem uma bancada forte na Câmara, que está nessa frente, já em oposição a isso. Então, para mim vai ser a principal dificuldade. O resto são novidades, quer dizer, você taxar jogo, taxar o comércio pela internet e tal, não vejo que politicamente isso tenha alguma força maior em relação ao projeto, não. Acho que não se conhece como se fazer essa taxação. Mas eu diria o seguinte para você: eu não sei responder essa pergunta se essa meta do Haddad hoje é realista, de arrecadação extra. Talvez não seja. Vamos ver, né?
Denise repercutiu já essa meta de Haddad aí, ambiciosa de 150 bilhões de reais com os técnicos, Denise, ela é real? Até congelou? Ah, não, voltou. Ficou tão ali, ó. Ela é real ou não é, Denise, essa expectativa de arrecadação? Essa
Olha,
expectativa de arrecadação aí.
essa expectativa de arrecadação, ela tá. Eu ouvi hoje dos técnicos que estava assim, por exemplo, em relação às apostas lá da internet, os bets, que a arrecadação ia ficar ali entre 3 bilhões e 6 bilhões, ou seja, muito menos do que o ministro Haddad está projetando. Então, eu ouvi hoje de deputados, na semana passada, ouvi do Guilherme Boulos e também do Altineu Cortes. Olha, o diabo mora nos detalhes. Então, a gente tem que primeiro ver dizer o que que vai acontecer, quanto vai arrecadar. Ou seja, muita calma nessa hora, porque não dá para o governo contar com o ovo dentro da galinha. Tem que esperar para ver ali como é que vai ser esse projeto para depois poder dizer quanto que vai arrecadar, porque lá no Congresso as coisas costumam vão caminhando, parece que dá, a gente já ouviu tanto o ministro da Fazenda dizer que vai conseguir A, B e C, e na hora conseguir só o A ou só o B, então é preciso esperar um pouquinho, né, Daniel?
Mas em linhas gerais foi visto com bons olhos, né, essas primeiras medidas anunciadas antes do texto.
Foi, ele teve ali, o ministro fez um maior sucesso, ele foi muito bem no anúncio, ele inclusive é citado aí nos bastidores como o Fernando Henrique como para o Lula o que o Fernando Henrique foi para o Itamar Franco, porque o que que a gente teve lá atrás? Fernando Henrique montou uma equipe que fez o Plano Real e obteve sucesso e acabou sendo inclusive candidato à presidência da República. E se a gente pensar que hoje o Haddad disse lá, olha, podemos chegar lá na frente com condições, ainda perguntaram para ele ali na Globo News, condições de quê? Ele falou assim, ou de se reeleger, ou de ter condições efetivas. Ou seja, tem ali um projeto eleitoral no meio dessa história também, que se a economia der certo, obviamente o PT vem com o mando de campo nessa história. Agora vamos ver, porque também ele, eu acho que ainda tem muita água para rolar embaixo dessa ponte, porque todo mundo vai apostar primeiro no arcabouço fiscal, para depois mexer com a reforma tributária, que o próprio líder lá do MDB no Senado, Eduardo Braga, diz que quer primeiro discutir o arcabouço fiscal, né, as regras fiscais, e depois tratar da reforma tributária. Então, esse plano, vamos ver o que que acontece daqui para frente. Mas para isso tem que ter um clima político bom. E por
Exato.
enquanto, o governo ainda não tem essa base, né, Daniel?
Não, e é curioso porque, assim, como o governo pretende mandar primeiro esse texto principal do arcabouço fiscal, das novas regras fiscais, e parcelando o envio das propostas de taxação, e aos poucos encaminhando cada uma dessas outras propostas de aumentar essa arrecadação para fazer jus a essas novas regras fiscais que foram anunciadas por alto, já que a gente não viu o texto ainda. Ô Bosco, e dá para a gente pontuar aqui também que esse anúncio de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, dá a ele um certo respiro e um elogio, né, a alguém que era tão criticado por ter ser um possível ainda ministro da Fazenda, como foi alvo de muitas críticas antes mesmo do anúncio, apesar de todo mundo já saber que era ele.
É, mas como a Denise lembrou, né? Também se você, lá em 90, se você falasse Fernando Henrique, ministro da Fazenda, era uma coisa surpreendente, né? Até o Lula sempre chamou o Fernando Haddad de o mais tucano dos petistas, né? Quer dizer, a formação do Haddad, o estilo de vida, tudo dele lembra muito mais um tucano do que um petista. E agora, nesse papel de ministro da Fazenda, isso vai se confirmando, né? Ele realmente está com uma. Ele tem um estilo, uma postura e uma forma de negociar muito, muito distinta, muito diferente da forma do PT de negociar. Então, ele, nesse momento, é muito bem lembrado isso. Ele está assim para o Lula como o Fernando Henrique teve para o Itamar, né? Mas eu acho que o governo também, por óbvio, ele está contando com a reforma tributária para consolidar esse projeto de âncora fiscal, né? De certa forma, ele pode até impor algumas coisas que já estão programadas na reforma tributária para que isso feche, né, um contexto mais favorável a essa âncora fiscal, mais realista, no caso, né? Mas eu estava lembrando aqui, viu, que a gente também tem que lembrar, bom, os ex-diretores do Banco Central já se manifestaram de forma negativa em relação ao projeto, né? O que deve refletir também a posição do Campos Neto, né? Ele não deve estar achando que essa âncora apresentada vai resolver o problema dos juros, né? E o governo deve, portanto, depois dessa âncora fiscal, essa batalha dos juros vai continuar, esse embate. Agora, é importante que é o seguinte, eu não sei, as meninas podem me ajudar aí. Eu não sei se foi Ulisses Guimarães ou uma outra raposa, não me ocorre agora com certeza, mas a gente entendeu que na política, dizia esse personagem, que eu acho que é Ulisses, na política até a raiva é ensaiada, é programada, né? Então, a gente, essas batalhas todas vão ocorrer, Lira com o Marco Pereira, Lula com o Banco Central, o PL, enfim, o PP, mas tudo isso faz parte do teatro político, né? Eu acho que 2026 está muito longe, né, ainda, e acho que o Lira não podendo fazer o sucessor, não podendo se reeleger, também não vão querer que ele faça o seu próprio sucessor, né? Isso está em jogo, sim, e o governo pode acabar tendo nesse segundo bloco também uma segunda fonte de cobrança, né? Vai ser cobrado por cargo de um lado e de outro. Também não é uma vida fácil. Agora, melhora a perspectiva de negociação para o governo.
Sabe quem usou essa frase aí, que é de Ulisses, atribuída a Ulisses, né? O Mourão, quando era a briga lá do Paulo Guedes com o Rodrigo Maia. Ele falou exatamente isso
Ah,
na
foi?
política. Mas é do Ulisses, justamente.
É
Gente,
do Ulisses.
21h32, agradeço muito a participação de todos vocês aqui. Foi um prazer conversar com tantas informações numa semana realmente bombástica. Juliana Dalpiva, muito obrigado pela sua participação.
Boa noite, gente. Obrigada. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Primeira vez contigo, né, Daniel?
É isso, primeira de muitas. Denise também, obrigado, viu? Sempre assistir agora pessoalmente, ao vivo, melhor dizendo, virtualmente.
Obrigada, Daniel. Nossa, boa noite a todos. Obrigada, Juliana, Bosco, e até a próxima.
Bosco está aqui comigo, né, Bosco? Até a próxima.
Até a próxima, gente. Até Denise, até Juliana. Boa noite a todos aí.
Tchau, tchau, gente. Obrigado.